Que alegria é ver o avanço da organização de Jeová! Vê-se o aumento não apenas no número dos que proclamam o ano aceitável de nosso Deus, mas também na qualidade de sua pregação, além da expansão e melhora de qualidade do paraíso espiritual resultante dessa atividade. Quão ampla é a sua participação pessoal nessas bênçãos de Jeová? Ao observarmos o tremendo brado de louvor que acende ao nosso grandioso Criador, fica o nosso coração cheio de prazer diante da participação que pessoalmente temos tido o privilégio de ter? Ou será que pensamos no que poderia ter sido feito? O que importa não é quanto nós fizemos, mas sim o zelo que dedicamos ao nosso empenho. Jesus disse a respeito da viúva que lançou apenas 2 moedas de pouco valor nos cofres do tesouro. Esta viúva pobre lançou nos cofres do tesouro mais do que todos eles, pois todos eles lançaram neles dos seus excedentes, mas ela, de sua carência, lançou neles tudo o que tinha, todo o seu meio de vida. Há muitas pessoas assim na organização de Jeová hoje em dia, que dão generosamente de seus recursos financeiros e em forma de empenho no serviço de campo. Mas há outros cujo serviço e contribuições financeiras não são tão generosos assim. Quantos têm um conceito apático da obra, não sentindo, por uma razão ou outra, a necessidade de esforçar-se vigorosamente no serviço do rei? Eles não estão seguindo o exemplo que nosso Senhor deu durante seu ministério terrestre, conforme foi escrito a seu respeito em João 2,17. O zelo da tua casa me devorará. O que podemos fazer para estimular a tais a uma participação mais plena na promoção dos interesses do reino? Como Paulo instou, não sejais indolentes nos vossos quefazeres. Sede fervorosos de espírito. Trabalhai como escravos para Jeová. Esmorecer no nosso serviço sagrado nesta parte final dos dias, ficando satisfeito com uma participação apenas simbólica, é um convite ao desastre. O drama que será apresentado agora intitula-se Faça a vontade de Deus com zelo. Que efeito terá sobre você?
Gostei muito da reunião com o nosso corpo de anciãos, irmão Almeida. Nenhum de nós havia percebido quanto as atividades e o aumento da congregação devem-se principalmente ao trabalho de nossos pioneiros e uns poucos de nossos publicadores regulares.
A média de horas de sua congregação é alta e vocês estão tendo bons aumentos. E são bem poucos os publicadores irregulares. À primeira vista, é um bom relatório. Mas se deixarmos fora os poucos publicadores que relatam muitas horas, a média é um tanto baixa.
Percebo isso agora. E como superintendente do serviço, estou preocupado com os que poderiam fazer mais. A sua sugestão de usar o índice das publicações da Torre de Vigia em busca de ideias sobre expandir o nosso ministério já mostrou ser realmente benéfica. Comecei a fazer uma lista de ideias e experiências que encontrei sob verbetes tais como testemunhar e testemunho informal, aquelas que eu acho serem especialmente úteis para este ou aquele publicador. Só a simples leitura já foi muito animadora e estimulante para mim.
Elas realmente nos abrem novos caminhos e também nos incentivam a atividade mais zelosa.
Realmente incentivam. E alegro-me também de que pôde acompanhar-me nessa visita de pastoreio à irmã Sueli Mendes. Alguma coisa deve ter acontecido que a levou a reduzir tão drasticamente seu ministério em tão pouco tempo. Nunca consegui descobrir qual é o problema.
Vamos verificar isso, Miguel. Temos de descobrir qual é o problema, se é que existe mesmo um problema, antes de podermos fazer algo para ajudá-la, ou mesmo saber por onde começar.
Bem, é aqui que ela mora. Vou tocar a campainha. Tenho certeza de que o irmão vai gostar da Sueli. Ela é realmente uma ótima irmã. Espero que possamos ajudá-la.
Faremos o possível.
Olá, Sueli.
Olá.
Queremos agradecer-lhe por ter concordado em nos receber brevemente.
É muita gentileza sua e do irmão Almeida me visitar. Entrem, por favor.
Obrigado, irmã Sueli.
Os irmãos aceitam um cafezinho, ou chá, ou alguma outra coisa? Sentem-se ali, por favor. Acho muita formalidade ir para a sala de estar.
Aqui está ótimo. E o que a irmã tiver para oferecer está bem.
Para mim também.
Estamos contentes de ter o irmão e sua esposa na nossa congregação esta semana. Conheci a sua esposa na reunião. Ela é muito simpática.
Obrigado.
Sei que esta não é apenas uma visita social, senão os irmãos teriam trazido as suas esposas. Além disso, tenho certeza de que os irmãos, de qualquer modo, não têm muito tempo para isso. Vieram falar comigo a respeito de meu serviço de campo, não é mesmo?
Estamos interessados no seu serviço a Jeová, sim. Assim como sabemos que você também está.
O irmão Costa tem sido muito prestimoso e tem me incentivado, mas, ultimamente, eu simplesmente não consigo fazer tanto quanto costumava fazer.
Você tem alguma ideia por que não faz tanto como costumava fazer?
Bem, não. Algumas das revistas eu realmente gosto de colocar.
E outras você não gosta, é isso?
É.
Poderia perguntar-lhe que tipo de revista?
Não sei. Bem, os irmãos não acham que às vezes damos ênfase demais ao Armagedon e à Grande Tribulação? No meu caso, acho mais fácil tocar o coração das pessoas quando lhes falo a respeito das bênçãos do reino.
Sim, realmente temos de lhes dar essa esperança. Paulo diz que é uma âncora para a alma. Ela nos incentiva, ajuda-nos a enfrentar as provações e realmente faz parte da mensagem do reino. Olha, permita-me mostrar-lhe. Jesus chamou atenção a essa comissão predita por Isaías em Isaías 61, 1 e 2. O Espírito do soberano Senhor Jeová está sobre mim, visto que Jeová me ungiu para anunciar as boas novas aos mansos. Enviou-me para pensar os quebrantados de coração, para proclamar liberdade aos que foram levados cativos e ampla abertura dos olhos aos próprios presos, para proclamar o ano de boa vontade da parte de Jeová e, note isso, o dia de vingança da parte de nosso Deus. Isto faz com que isso seja uma parte muito necessária da mensagem do reino.
Mas alguns dizem que estamos assustando as pessoas para que se tornem testemunhas de Jeová. Assim como outros assustam por pregarem o inferno de fogo.
Você realmente não crê que seja assim, não é mesmo?
Não, mas eu fui criada como católica e sei como o ensino do inferno pode afetar a pessoa.
Você foi afetada por isso?
Sim, quando eu era criança.
Mas você se dedicou e batizou por medo do Armagedon?
Não. De fato, foi um verdadeiro alívio aprender que o inferno é a sepultura e que haverá uma ressurreição.
Já ouviu alguém dizer que o inferno é aqui mesmo na Terra?
Minha irmã sempre diz isso.
Então você não acha que seria um alívio para ela saber que o Armagedon acabará com essas condições? A Terra paradísica simplesmente não será possível sem que se elimine o sistema de Satanás.
Eu sei, mas o que ela mais objeta é o que publicamos a respeito da Igreja Católica, como aqueles artigos que tivemos na Sentinela sobre Babilônia Grande. Eu fiz para ela uma assinatura de presente, mas quando viu o que se publicou a respeito da Igreja Católica, ela me pediu para nunca mais falar-lhe a respeito da verdade.
Sim, é verdade que algumas pessoas acham ser errado criticar a religião de outras. Mas Jesus fez isso, não fez? Tenho certeza de que você não acha que ele estivesse errado, não é mesmo?
Não, claro que não. Mas ele era Jesus.
Certo. Mas não é verdade que ele estabeleceu um exemplo para nós, para seguirmos de perto as suas pisadas? Permita-me perguntar-lhe o seguinte, Sueli. A que se referia Jesus quando disse que ele fora comissionado para proclamar liberdade aos que foram levados cativos e ampla abertura dos olhos aos próprios presos? Ele se referia a erro religioso, não é mesmo? Como podem as pessoas ser libertadas do erro religioso a menos que essas doutrinas que desonram a Deus sejam expostas?
Mas minha irmã não daria ouvidos a isso. Ela não acredita que eles estejam errados.
Bem, É isso que ensinaram a ela a vida toda. E era assim também no seu caso, não era? E algo, ou alguém, fez com que você escutasse, que encontrasse a verdade. Temos de nos lembrar de que muitos também não deram ouvidos a Jesus, não é um fato? Mas será que isso, de alguma forma, arrefeceu o zelo de Jesus? Não. João citou Jesus como tendo dito a seu pai: "O zelo da tua casa me devorará." Ele estava mais determinado do que nunca a defender o nome de Jeová e a adoração verdadeira de seu pai, porque ele sabia que isso libertaria aqueles que realmente tivessem ouvidos atentos. Não se sente feliz de que o irmão ou a irmã que lhe trouxe a verdade não se desanimou diante do fato de que muitos não escutam?
Sim.
Você acha que devemos deixar de expor a adoração falsa àqueles que têm corações receptivos apenas porque alguns se recusam a escutar?
Acho que não. Mas não é fácil encarar aqueles que tanto se opõem.
Isso realmente é verdade, Sueli. Lembre-se de Jeremias. Também não foi fácil para ele. Mas lembre-se de que Jeová fez dele como que uma coluna de ferro e muralhas de cobre contra toda a terra. Seu zelo para com Jeová impeliu a proclamar os julgamentos de Jeová contra eles. Era como um fogo em seus ossos que ele não podia conter. Mas pense por um momento no seguinte. A comissão de Jeremias era meramente proclamar os julgamentos de Jeová. Seria uma tarefa muito mais difícil para um servo de Jeová que fosse comissionado a executar aqueles adoradores falsos, não seria? Como Jeú, por exemplo. Você se lembra de Jeú?
Com certeza me lembro. Um verdadeiro homem de ação.
Ele não tolerou rivalidade para com Jeová. Mas o que lhe deu tal zelo? Vejamos. O registro começa em 2 Reis 9. Como talvez se lembre, Jeú guiava um carro atrás do rei Acabe. A rainha Jezabel tramara a morte do inocente Nabote para que Acabe obtivesse a posse do vinhedo de Nabote. Jeú estava presente quando Elias chegou-se a Acabe com o julgamento de Deus contra ele e toda a sua casa. Ele disse que não sobraria nem sequer um dos parentes de Acabe por causa da culpa de sangue deste e de Jezabel, e por terem adorado a Baal. Jeová logrou Acabe, de modo que lhe foi a batalha em que morreu. Para conhecermos o cenário dos eventos que se seguiram, começaremos com 2 Reis 8:25 e leremos até o capítulo 9, versículo 2. No 12º ano de Jeorão, filho de Acabe, rei de Israel, tornou-se rei Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou um ano em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Atalia, neta de Unri, rei de Israel. E ele andava no caminho da casa de Acabe e fazia o que era mal aos olhos de Jeová, igual à casa de Acabe, pois era parente da casa de Acabe
por casamento. Consequentemente, ele foi com Jeorão, filho de Acabe, à guerra contra Azael, rei da Síria. Quanto a Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, desceu para visitar Jeorão, filho de Acabe, em Jezreel, pois estava doente. E Eliseu, o profeta, da sua parte, chamou um dos filhos dos profetas e disse-lhe então: "Cinge os teus lombos e toma este frasco de óleo na tua mão, e vai a Ramote Gileade. Quando tiveres entrado lá, vê por lá a Jeú, filho de Jeosafá, filho de Ninsi. E tens de entrar e fazê-lo levantar-se do meio dos seus irmãos, e tens de levá-lo à câmara mais recôndita."
Os ferimentos de Jeorão sararão com o tempo. Ele não foi golpeado fatalmente.
De qualquer modo, não precisamos dele aqui em Ramote Gileade. A derrota de Azael foi completa.
Jeú, achas que o rei da Síria vai atacar novamente em breve?
Tão cedo não, Bidicar. Acredito que a nossa posição em Ramote Gileade está agora segura por um bom tempo.
Ben-Hadad era um homem de guerra, mas esse seu sucessor, Azael, é um homem violento e ambicioso.
E, no entanto, eu entendo que o próprio Eliseu designou como rei da Síria. Achas que é assim, Jeú?
Tu acreditas em tudo que se diz, César.
Mas que direito tem um homem de Deus de ungir um rei da Síria?
Foi uma comissão que Elias recebeu do próprio Jeová. Eliseu cumpriu essa comissão na qualidade de sucessor de Elias. Contudo, ele não ungiu Azael com óleo.
O que queres dizer com isso?
Bem, quando Azael procurou Eliseu para indagar a respeito da recuperação de Ben-Hadad, Eliseu simplesmente disse-lhe: "Ben-Hadad se recuperará, mas virá a morrer. Jeová me mostrou que eras tu o rei da Síria.
Mas foi isso que levou Azael a matar Ben-Hadad. Ele molhou uma colcha e colocou-a sobre o rosto de Ben-Hadad de modo que foi sufocado.
Tens razão, Cezan. E Azael tornou-se rei em seu lugar. Que achas disso, Jeú?
Este pecado não pode ser imputado a Eliseu. Foi a própria ambição de Azael que o induziu a isto. Mas é justo que Ben-Hadad tenha morrido. Como deveis estar lembrados, Jeosafá juntou-se a Acabe em sua campanha de reconquistar esta cidade, Ramote-Gileade. Estava nas mãos de Ben-Hadad, lembrais disso? Neste combate, Ben-Hadad ordenou aos 32 chefes de carros que não lutassem contra ninguém, a não ser contra Acabe.
Mas em vez disso, eles foram atrás de Jeosafá. Ele quase perdeu a vida naquele combate. Eu me lembro.
Isto é verdade, porque Acabe se disfarçou, mas Jeosafá não.
De qualquer maneira, como é que um homem zeloso como Jeosafá, um genuíno adorador de Jeová, poderia estar lutando ao lado de um homem como Acabe?
Talvez Jeosafá imaginasse que poderia unir os dois reinos.
Ah!
Não fez ele uma aliança matrimonial com a casa de Acabe por casar seu próprio filho com Atalia, a filha de Acabe e Jezabel?
É isto que tu pensa, Cezan. Tu não sabes por que Jeosafá fez um pacto com Acabe.
Ah!
Qualquer que tenha sido a razão, e por mais bem-intencionado que tenha sido, Jeová condenou isso porque ele se colocara num jugo desigual com uma descrente. Mas porque Jeosafá era zeloso para com a adoração verdadeira, Jeová mostrou-lhe misericórdia. Senão, ele teria morrido naquele dia junto com Acabe.
O fim de Acabe era certo. Talvez tivesse imaginado que, por se disfarçar, ele poderia frustrar o julgamento de Jeová pronunciado por Elias. Mas foi uma tolice. Uma flecha atirada a esmo por um soldado sírio atingiu-o entre as junções de sua armadura e o matou.
Mas não nos disseste, Jeú, que tu e Bidicar estavam lá quando Elias pronunciou aquele julgamento? E ele disse que toda a casa de Acabe deveria ser aniquilada e que até mesmo Jezabel seria devorada pelos cães. Quantos anos já se passaram desde que Elias proferiu essa profecia a Acabe?
Mas Acabe realmente morreu e os cães realmente lamberam seu sangue. Exatamente como o julgamento disse que aconteceria.
Certo, mas já faz 14 anos que Acabe morreu e nada mais aconteceu. E agora Jeorão, filho de Acabe e Jezabel, governa em Samaria. E Acasias, filho da irmã de Jeorão, Atalia, governa em Judá há 1 ano. O que aconteceu com a profecia de Jeová?
Não fales levianamente a respeito da profecia ou do julgamento de Jeová. E não te enganes pensando que Jeová se esqueceu.
A palavra de Jeová com certeza se cumprirá.
Vede! Quem é esse que vem chegando?
Tenho uma mensagem para ti, ó chefe.
Para qual de nós?
Para ti, ó chefe.
Entra.
Assim disse Jeová, o Deus de Israel. Deveras te unjo como rei sobre o povo de Jeová, isto é, sobre Israel. E tens de golpear a casa de Acabe, teu senhor. E eu tenho de vingar o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos de Jeová da mão de Jezabel. E tem de perecer toda a casa de Acabe. E tenho de constituir a casa de Acabe igual à casa de Jeroboão, filho de Nebate, e igual à casa de Baasa, filho de Aijá. E a Jezabel os cães devorarão no pedaço de terreno de Jezreel, e não haverá quem a enterre.
Está tudo bem?
Por que veio a ti este louco?
Vós mesmos bem conheceis os filhos dos profetas e seu tipo de conversa.
Não conhecemos. Conta-nos, por favor.
O que é que disse o homem?
Ele disse isso e aquilo.
Qual foi a mensagem?
E daí ele me disse: assim disse Jeová, deveras te unjo como rei sobre Israel.
Toca a buzina, Cezan.
Jeú tornou-se rei.
Se a vossa alma estiver com a minha alma, Não deixeis a ninguém escapar da cidade para ir e comunicar isso em Jezreel. Preparai os carros. Vamos imediatamente a Jezreel.
É bom ver que teus ferimentos estão sarando tão bem, Jeurão.
Logo estarei pronto para um novo combate com Azael. Não descansarei enquanto não o empurrar de volta para a Síria de uma vez por todas.
Eu estou vendo uma massa movimentada de homens.
Jadok!
Chamaste-me, meu senhor.
Ouviste o vigia?
Sim, meu senhor.
Toma um cavalariano e envia-o ao encontro deles. E diga a ele, a paz?
Imediatamente, meu senhor.
O que significa isso, Jeurão? Quem será essa massa movimentada?
Como posso saber? Foi por isso que despachei um cavalariano ao encontro deles.
Seria Azael?
É muito improvável. Eu deixei Jeú com uma guarnição de homens em Ramote-Gileade. Jeú é um bom homem. Ele guiava carro atrás de meu pai Acabe. Ele não deixaria Azael passar.
O mensageiro chegou até eles, mas não voltou.
Jadok!
Sim, meu senhor.
Manda um segundo cavaleiro e diga a ele, a paz.
Imediatamente, meu senhor.
Vês alguma coisa, Jeurão?
Dessa distância, apenas a poeira. Mas o cavaleiro se aproxima rapidamente.
Chegou até eles, mas não voltou. E o guiar é como o guiar de Jeú, neto de Ninsi, pois é com loucura que ele guia o carro.
Jadok, Matená, Atrelai.
E meu carro de guerra também.
Jeú guia de modo tão furioso. Tem alguma coisa de errado nisso. Vou ver isso pessoalmente. Por que é que ele deixou Ramote-Gileade? Matená, vem cá e fica com Jezabel enquanto Jadok e eu saímos para ver o que está acontecendo.
Assim como ordenaste, meu senhor.
O que está acontecendo, Maca? O que vês?
Nada, minha senhora.
Nada, sua estúpida. Com certeza deves ver alguma coisa.
Nada a não ser pó, minha senhora. Meu senhor o rei está guiando furiosamente para encontrar-se com Jeú.
Sai da janela, sua imprestável. Matená, tu tens olhos. Diga-me o que está acontecendo lá fora.
Sim, minha senhora. É como disse Maacá. Há uma grande nuvem de pó e...
Será possível que estou cercada de idiotas? Deixa-me ver. Ah, não há nada a não ser uma nuvem de pó.
Sim, minha senhora. Mas a nuvem de pó de meu senhor, o rei, está se aproximando da nuvem de pó de Jeú.
Eu tenho olhos. Posso ver isso também, seu tolo. Mas o que é que estão fazendo?
As duas nuvens de pó se encontraram. São agora apenas uma.
E parece que eles pararam junto ao terreno de Nabote, o jezreelita. Talvez agora possamos ver alguma coisa.
Vede, é Jadok, dirigindo o carro furiosamente para cá.
Agora o pó está encobrindo a visão. Só vejo Jadok voltando apressadamente para casa.
Talvez saibamos logo. Jadok está se aproximando do pátio.
Oh, minha alma! Uma conspiração! Uma conspiração!
O que queres dizer? O que está acontecendo?
É lamentável, minha senhora. Tenho apenas notícias calamitosas para ti.
Ora, fala! Que conspiração ou calamidade é essa?
Os dois reis se encontraram com Jeú no terreno de Nabote, o jezreelita. Eu ia bem atrás deles e ouvi Jeurão perguntar. A paz, Jeú!
E daí? Ouviste a resposta de Jeú?
Apenas em parte, minha senhora.
E o que é que ele disse em parte? Fala!
Ele disse que paz pode haver enquanto as
Enquanto há o quê, Jadok? Fala, seu tolo! O que é que afinal aconteceu?
Ele disse: enquanto há as fornicações de Jezabel, tua mãe.
Traição!
E as suas muitas feitiçarias.
Não posso ver. Há apenas vultos à distância. O que é que Jeorão respondeu?
Ele bradou a Acasias. Atrapassa Acasias. E ambos passaram a fugir. Mas o próprio Jeú tomou um arco e flechou Jeorão entre os braços. A flecha lhe saiu pelo coração e ele tombou no seu carro.
Insídia! Traição! Jeú tem de morrer por isso! Maca, arruma meu cabelo e pinta meus olhos.
Imediatamente, minha senhora.
Deixe esse Jeú chegar.
O que aconteceu a seguir, Jadok?
Jeú disse a Bidicar: levanta-o, lança-o no pedaço de campo de Nabote, o jezreelita. Daí eu me virei para partir, e ele disse algo a respeito de ele e Bidicar guiarem parelhas atrás de Acabe, e que o próprio Jeová levantou uma pronúncia contra Acabe, lá naquele terreno. Nós também estávamos lá quando Elias a proferiu, lembras-te? E nós mesmos ouvimos-lo dizer: eu certamente vi ontem o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, e certamente te retribuirei neste lote de terreno, é a pronunciação de Jeová.
Vede, Jeú está chegando ao pátio. Ele deve ter executado também Acasias.
Foi tudo bem com Zimri, matador de seu senhor?
Quem está do meu lado? Quem?
Insídia! Traição! Que os deuses vos retribuam! Vós morrereis por isso!
Deixai-a cair!
Agora, Matena!
Por favor, meu senhor, senta-te aqui. Deves estar com fome e com sede. Aqui tens vinho e pão.
Este dia custou a chegar, Jeú. Mas até hoje, Matená, eu não tinha certeza a respeito de qual era a tua posição.
Assim como servi a Acabe e a Jeorão, assim servirei a Jeú. Jeú foi ungido rei.
E não descansarei até que toda a palavra de Jeová contra a casa de Acabe se tenha cumprido. Vai, Jadok. Toma conta dessa maldita e enterra, pois ela é filha de rei.
Será feito.
Sabes realmente, Matená, que Jeová me comissionou para golpear a casa de Acabe e para vingar o sangue de todos os servos de Jeová derramado às mãos de Jezabel?
Isto é bom. Nós há muito aguardávamos este dia.
Então verás o meu zelo em não tolerar rivalidade alguma para com Jeová.
Há outros também.
Tarde demais, meu senhor. Bidicar acaba de nos contar o que aconteceu, e quando fomos enterrá-la, não achamos nada dela, senão o crânio e os pés e as palmas das suas mãos.
É a palavra de Jeová. No lote de terreno de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. E o cadáver de Jezabel há de tornar-se estrume sobre a face do campo no lote de terreno de Jezreel, para que não se diga: esta é Jezabel. E assim a palavra de Jeová sempre se mostrará veraz. Mas a palavra de Jeová contra a casa de Acabe ainda não terminou. Jadok, escreve esta carta aos príncipes de Jezreel, aos anciãos e aos tutores de Acabe. Jeú, aos anciãos de Samaria. Jeorão, filho de Acabe, vosso senhor, foi morto às mãos de Jeú. Agora, pois, ao mesmo tempo em que esta carta chegar a vós, há convosco os filhos de vosso senhor, e há convosco os carros de guerra, e os cavalos, e uma cidade fortificada, e o armamento. E tereis de ver qual é o melhor e o mais reto dos filhos de vosso senhor, e tereis de pô-lo no trono de seu pai em lugar de Jeorão. Então lutai pela casa de vosso senhor. Bidicar, envia imediatamente cópias da carta a Samaria. Temos de agir rapidamente.
Será feito, meu senhor.
Que notícias tens dos príncipes, Bidikar? Querem guerra?
Os príncipes ficaram muito amedrontados, meu senhor. Fui ter com aquele que dirige a cidade e com os anciãos quando eles estavam com aquele que dirige a casa. E eles disseram: enviou-te Jeú em paz, Bidikar? Dei-lhes a carta que escreveste, e aquele que dirige a cidade a leu em voz alta para os outros. Eles começaram a tremer e a dizer um ao outro: eis que mesmo dois reis não se mantiveram de pé diante de Jeú. E como é que nós nos manteremos de pé? Assim eles te enviaram a seguinte mensagem: somos os teus servos, e faremos tudo o que disseres. A ninguém faremos rei. Faze o que for bom aos teus olhos.
Eles falaram bem, Bidikar. Isso é bom. Mas diga-me, onde estão os filhos de Acabe? Estão escondidos ou estão lá com os príncipes e os anciãos?
Eles estão com os anciãos, mas não estavam presentes quando a carta foi lida.
Agiste bem, Bidikar. Jadok, escreve mais esta carta aos homens principais.
Imediatamente, meu senhor.
Escreve o seguinte: Jeú, aos príncipes de Jezreel, aos anciãos e aos tutores de Acabe. A mensagem que me mandastes é boa. Se então fordes meus e obedecerdes à minha voz, tomai as cabeças dos homens que são filhos de vosso senhor e vinde a mim amanhã, nesta hora, a Jezreel, os filhos do rei, 70 pessoas que os homens de destaque estão criando. Bidikar, leva contigo Cezan e um destacamento de homens, e cuida de que se faça tudo conforme eu lhes escrevi.
E se eles se recusarem?
Não se recusarão ao verem que não está sozinho. Mas se recusarem, volta imediatamente.
Assim será feito, meu senhor.
Parece que o zelo de Jeú contra a casa de Acabe não diminuiu.
Nem diminuirá. Não concordas que ele é o executor do julgamento de Jeová, segundo a profecia de Elias? Participastes comigo em lançar Jezabel no pátio da casa de Acabe.
Jezabel era uma mulher iníqua. Ela merecia morrer. Tem todos os filhos e os netos de Acabe a mesma culpa que ela?
Tu não aprovas a ordem de execução que Jeú enviou aos príncipes de Jezreel.
Será que Jeová considerou Saul inocente pelo massacre dos sacerdotes em Nob?
Como podes comparar o assassinato daqueles fiéis sacerdotes do verdadeiro Deus Jeová com a execução desses filhos de Acabe, que são adoradores de Baal? É a declaração de julgamento do próprio Jeová contra eles.
Disseste isso por causa da pronunciação de Elias?
Sim, eu ouvi, e tu também ouviste.
Como podemos ter certeza de que é realmente o julgamento de Deus e que a ira de Deus não se voltará contra nós?
É o julgamento de Deus. Jeú é o executor ungido de Jeová. Toma cuidado, Matená, para que tu mesmo não tragas a ira de Deus contra ti por realmente lutares contra Deus.
Os homens principais cumpriram a tua ordem contra todos os 70 filhos do rei, meu senhor.
Ótimo.
As cabeças deles foram trazidas para cá em cestas.
As cestas estão no pátio e os homens aguardam a tua ordem.
Ponde-as em duas pilhas à entrada do portão da cidade até de manhã.
Assim será feito, meu senhor.
Precisa essa indignidade ser lançada contra esses homens que eram filhos de rei?
O povo tem de ter certeza de que o julgamento de Jeová foi executado e que ele tornou a minha unção como rei absoluta e indisputável.
Não ficarão antes aterrorizados e de consciência pesada vendo isto?
Vós sois inocentes. É verdade que eu conspirei contra o meu senhor e cheguei a matá-lo, mas isso não faz de mim um mero assassino. Vede quem golpeou todos esses, filhos do rei. os mais destacados homens de Samaria. Faz isso com que sejam meros assassinos? Naturalmente que não. Tanto eles como eu somos apenas a espada de Jeová para a execução de seu decreto. Sabei, portanto, que nada do que Jeová falou contra a casa de Acabe cairá por terra sem cumprimento. E o próprio Jeová tem feito o que falou por intermédio de seu servo Elias.
Há ainda os que restam da casa de Acabe, em Jezreel.
E todos os seus homens de destaque, e seus conhecidos, e seus principais funcionários. Estes também têm de ser golpeados até que não reste mais ninguém de Acabe. Temos de cuidar disso imediatamente, pois tenho de pôr-me a caminho para Samaria. Bedicar, leva a Cesanha e apronta os homens. Jadoque, tu e Matená tendes de ir à nossa frente, a Samaria, e preparar uma proclamação a ser emitida ao chegardes a Samaria. Reuni todo o povo e dizei-lhes: Acabe, por um lado, adorou um pouco a Baal. Jeú, por outro lado, o adorará muitíssimo. Portanto, convocai agora a mim todos os profetas de Baal, todos os seus adoradores e todos os seus sacerdotes. Não falte nem sequer um, porque tem um grande sacrifício para Baal. Todo aquele que faltar não ficará vivo.
O que farás agora, Matená?
É a ordem do rei.
Ajuntar-te-ás aos adoradores de Baal?
Assim como servi a Acabe, servirei a Jeú. O que ele fizer, eu farei.
És um tolo, Matená. É assim que encaras o zelo de Jeú em seu serviço a Jeová? Jeová é o rei de Israel.
Jeú!
Ah, Jonadab, que Jeová esteja contigo. Eu sabia que iria encontrar-te.
Ouvi falar de tuas vitórias pela causa de Jeová. Tenho estado à tua procura, desde que ouvi falar que mataste 42 parentes de Acasias em caminho a Samaria.
É teu coração reto para comigo, assim como o meu coração é para com o teu?
É.
Se é, dá-me a tua mão. Sobe ao meu carro. Vem comigo e vê como não tolero rivalidade para com Jeová.
Eu não sabia que havia tantos adoradores de Baal em Israel. A casa de Baal está lotada de ponta a ponta.
Eles deram uma boa acolhida à convocação de Jeú. Deverá ser realmente um grande sacrifício a Baal.
Ainda questionas a razão de Jeú convocar essa assembleia?
É exatamente como disse Jeú. Acabe, por um lado, adorou um pouco a Baal. Jeú, por outro lado, adorará muitíssimo.
É tão insignificante para ti a adoração de Jeová? Ou achas que é tão insignificante para Jeú?
Jeú finalmente golpeou todos os que restavam dos de Acabe em Samaria, aniquilando-os completamente. Mas o que tem a ver isso com a sua adoração de Jeová?
Ele tem agido segundo a palavra que Jeová falou através de Elias. É porque ele não tolera rivalidade alguma para com Jeová. Sei que Jeú crê que Jeová agirá para cumprir seu julgamento contra Baal, assim como fez contra a casa de Acabe.
Não obstante, Jeú convocou uma assembleia solene e um grande sacrifício a Baal. E eu vou comparecer.
Matená entrou na casa para se juntar aos adoradores?
Sim, meu senhor.
E tu, Jadok, entrarás também?
Não, meu senhor.
Não fui eu mesmo quem te ordenou emitir um decreto para que todos os adoradores de Baal se reunissem para um grande sacrifício?
Desculpa-me, meu senhor. Eu não sou adorador de Baal e tampouco era antes de Acabe morrer, segundo o julgamento de Jeová. Eu sou adorador de Jeová.
És um homem leal e bom, Jadok. A minha verdadeira intenção ao convocar essa assembleia foi um segredo bem guardado. Junto com Jonadab, serás testemunha de meu zelo pela execução do julgamento de Jeová contra a casa de Baal. Todos os que estão lá dentro puseram as suas vestes de identificação. Fez-se uma cuidadosa busca para se ter certeza de que não houvesse ali nenhum adorador de Jeová. Tu, Bidicar e Cezã, ficareis aqui. Eu e Jonadab entraremos na casa. A oferta queimada está quase terminada. Ao terminar, vós três entrareis por aqui, e 80 outros entrarão pela frente. Será assim tanto no vosso caso como no deles. Quanto ao homem que escapar dos homens que eu levo às vossas mãos, a alma de um será pela alma do outro. Vem, Jonadab!
Jeú, o que ele está fazendo?
Entrai!
O que ele está fazendo?
Golpeai-os!
O que é isso? O que está acontecendo aqui?
Não deixeis sair nem sequer um!
E os batedores e os ajudantes de ordens começaram a golpeá-los com o fio da espada e a lançá-los fora. E foram adiante até a cidade da casa de Baal. Assim aniquilou Jeú a Baal em Israel.
Assim aniquilou Jeú a Baal em Israel.
Jeú certamente era um homem zeloso.
Sem dúvida. Mas lembre-se, no começo do relato nós perguntamos, o que foi que deu a Jeú tal zelo? Sueli, você teria agora uma ideia do que poderia ter sido?
Foi porque ele havia sido ungido pelo profeta de Deus?
Isso certamente lhe conferia autoridade, não é mesmo? Mas o que lhe teria dado esse desejo ardente ou entusiasmo de cumprir sua comissão de execução sem deixar sobrar ninguém da casa de Acabe e nem um único adorador de Baal?
Eu acho que foi porque ele sabia que estava fazendo a vontade de Deus.
Certamente. Além do mais, parece que Jeú era um homem de pronta ação, que cumpria imediatamente as tarefas, sem postergá-las.
É isso que é necessário?
Jesus disse que isso era como alimento para ele. Ele disse a seus discípulos, meu alimento é eu fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. E Jesus é o Jeú maior. Outra coisa, Jeú era destemido. Ele certamente sabia que seria criticado por fazer o que fez, até mesmo sendo falsamente acusado quanto às suas motivações. Mas ele não hesitou nem por um instante.
O irmão mencionou isso há pouco, irmão Almeida. O que posso fazer para mudar minha maneira de pensar a respeito de minha irmã?
Você ama sua irmã, não ama?
Claro que sim.
Não gostaria que ela ganhasse a vida eterna?
Evidentemente que sim.
Gostaria de ler esse texto em Romanos 10, 13 a 15? Pode usar a minha Bíblia.
Pois todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. No entanto, como invocarão aquele em quem não depositaram fé? Por sua vez, como depositarão fé naquele de quem não ouviram falar? Por sua vez, como ouvirão se não houver quem pregue? Por sua vez, como pregarão a menos que tenham sido enviados? Assim como está escrito, quão lindos são os pés daqueles que declaram boas novas de coisas boas.
Como poderia usar esse texto para reajustar seu modo de pensar com relação à sua irmã?
Acho que tenho pensado em mim mesma, permitindo que o temor de homens enuviasse meu raciocínio. Em vez disso, eu devia estar pensando em maneiras de ajudá-la, sem ofendê-la. Como diz João 17,3, isto significa vida eterna, que absorva um conhecimento de ti, o único Deus verdadeiro, e daquele que enviaste, Jesus Cristo.
E Mateus 7,21, nem todo o que me disser, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, senão aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus.
E poderíamos acrescentar, fazer a vontade do Pai com zelo.
Isso é outra coisa que eu gostaria de saber, irmão Almeida. O que é que nos dá verdadeiro zelo? Como de Jeú?
Você lembra do que falamos há pouco a respeito do zelo de Jeú?
Ah, sim. Ele sabia que estava fazendo a vontade de Deus.
E?
E tratou de cumprir imediatamente a tarefa?
Esses são alguns dos pontos, sim. E penso que são de interesse especial para você no que tange à atitude mental que você permitiu que se desenvolvesse. Sabe, Sueli, alguns de nossos irmãos e irmãs desenvolveram uma atitude mental semelhante. Eles amam a Jeová e desejam fazer a sua vontade, mas esqueceram-se temporariamente do pleno significado de sua dedicação. E este é devoção exclusiva a Jeová. Como resultado, eles acabam se poupando no serviço de campo. Alguns saem prontamente ao ministério de campo quando alguém os convida, ou quando alguém os leva ao serviço, por assim dizer. Mas quando deixados por conta própria, não são muito regulares. Não são o que poderíamos chamar de publicadores de iniciativa.
Iniciativa?
O publicador de iniciativa sai ao campo, independente das circunstâncias. Ele sai porque isso se tornou seu padrão de vida. Uma vida de zelosa atividade, de amor a Deus e ao próximo, e porque sabe que está fazendo a vontade de Deus.
O irmão acha que eu teria condições de me tornar uma publicadora de iniciativa?
Naturalmente que você tem.
Como?
É realmente muito simples. Primeiro, naturalmente, você deve estar convencida de que é isso que você quer, como Jonadab, cujo coração era reto para com o de Jeú. Seu paralelo encontra-se na grande multidão que entusiasticamente se junta ao Jeú maior, Jesus Cristo, em sua obra de julgamento contra a religião falsa. E isso não será difícil se você repensar profundamente no significado de sua dedicação a Jeová. Exemplos de outros também são encorajadores. Poderá procurar algumas das referências no índice das publicações da Torre de Vigia sob verbetes tais como testemunhar e testemunho informal. Isto lhe dará um verdadeiro impulso.
Gostei da ideia. Preciso de todo encorajamento possível.
Ótimo. Então, você deve sentar-se e preparar uma tabela de atividades. Uma que seja possível cumprir à medida que põe os interesses do reino em primeiro lugar. Daí você deve cumprir essa tabela o mais fielmente possível, sendo honesta consigo mesma. Você deve apegar-se a ela até que os horários de sua participação no ministério sejam quase automáticos. Depois de algum tempo, você estará estabelecendo novos alvos para si e vai alcançá-los. Então você verá que está avançando com a organização de Jeová. E esteja certa, se você se oferecer a Deus, boas coisas lhe acontecerão.
Obrigada, irmão Almeida e irmão Costa. Não tenho palavras para dizer o quanto apreciei que os irmãos tomaram tempo para me visitar. Isso ajudou-me a ver o quanto Jeová cuida de nós através de sua organização. e sinto que me motivou a prestar um serviço mais zeloso. Sei que foi o zelo de sua parte que levou os irmãos a me visitarem. De minha parte, o mínimo que posso fazer agora é um esforço sincero de seguir o seu conselho.
Alegra-nos muito ouvir isso, Sueli.
Outros que já visitamos reagiram com essa mesma disposição. Está se tornando cada vez mais evidente. Paulo escreveu em Tito 2, 11 a 14, que aqueles livrados por Cristo Jesus e que são purificados das práticas anárquicas do mundo realmente se tornam um povo zeloso de obras excelentes.
Exemplo de zelo temos em Jeú. A sua imediata prontidão e a presteza com que cumpriu a sua designação de agir como executor de Jeová é uma notável prefiguração de Cristo Jesus qual rei reinante neste tempo do fim. O restante junta-se entusiasticamente ao Jeú maior, Jesus Cristo, de corações unidos com ele, realizando a obra de expor a religião falsa. Hoje, os membros da grande multidão, como um bem cabível paralelo de Jonadab, estão entusiasticamente entrando no carro da organização visível de Jeová. Com grande zelo, apoiam o Jeú maior, que não tolera rivalidade alguma para com Jeová. Participam entusiasticamente em expor toda a religião falsa com sua hipocrisia e injustiça. Agora não é o tempo para apatia ou para diminuir o passo. Fazer a vontade de Deus hoje exige zelo irrestrito da parte de todos os que estão unidos de coração com o escravo fiel e discreto e o Jeú maior. Se você é um desses, então acate o convite do Jeú maior. Dê-lhe sua mão. Junte-se a ele em mostrar zelo ardente por Jeová.